Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. 1865-25 A alegria ainda morou na cabâmana, todo o tempo que as espigas de milho levará ao amarelecer. Uma alvorada caminhava o Tristão pela borda do mar. Sua alma estava cansada. O colibri sacia-se de mel e perfume. Depois adormece em seu branco ninho de cotão, até que volta no outro ano a lua das flores. Como o colibri, a alma do guerreiro também satura-se de felicidade e carece de sono e repouso. A caça e as excursões pelas montanhas em companhia do amigo, as caricias da terna esposa que o esperavam na volta, o doce carbeto no copiar da cabana já não acordavam nele as emoções de outrora. Seu coração resonava. Iracema brincava pela praia. Os olhos se dervam-se da rela para se estenderem pela imensidade dos mares. Viram umas asas brancas que adejavam pelos campos azuis. Conheceu o Tristão, que era um grande igara de muitas velas, como construíam os irmãos, e a saudade da pátria apapetou-lhe no seio. Alto e o sol, e o guerreiro na praia seguia com as asas brancas que fugiam. Debalde a esposa o chamou à cabana. Debalde ofereceu a seus olhos as graças dela e os frutos melhores do campo. Não se moveu o guerreiro, senão quando a vela sumiu-se no horizonte. Pote voltou da serra, onde pela primeira vez foras. Tinha deixado a serenidade na fronte de seu irmão e achava ali a tristeza. Martim saiu-lhe ao encontro. A igara grande do branco tapuia passou no mar. Os olhos de teu irmão a virão voar para as margens do Mearim, aliados dos tupinambás, inimigos de tua e minha raça. Pote é senhor de mil arcos. Se é teu desejo, ele te acompanhará com seus guerreiros às margens do Mearim para em Sêmara vencer o Tapuitinga e teu amigo o traidor Tupinambá. Quando for tempo, teu irmão te dirá. Os guerreiros entraram na cabana, onde estava Iracema. A maviosa canção nesse dia tinha emudecido nos lábios da esposa. Ela tecia suspirando a franja da rede materna, mais larga e espessa que a rede do imênio. Potete, que a viu tão ocupada, falou. Quando a sabia canta, é o tempo do amor. Quando emudece, fabrica o ninho para sua prole, é o tempo do trabalho. Meu irmão fala como a rã quando anuncia a chuva, mas a sabiá que fazer o ninho não sabe se se dormirá nele. A voz de Asma gemia. O olhar buscou o esposo. Martim pensava, as palavras de Iracema passarão por ele, como a brisa pela face lisa da rocha, sem eco nem rumores. O sol brilhava sempre sobre as praias do mar, e as areias refletiam os raios ardentes, mas nem a luz que vinha do céu, nem a luz que é da terra, espancarão a sombra na alma do cristão. Cada vez o crepúsculo era maior em sua fronte. Chegou das margens do Acácaraú um guerreiro pitiguara, mandado por Jacaúna Sassilmão Pote. Ele veio seguindo o rastro dos viajantes até o Traere, onde os pescadores o guiarão à cabana. Pote estava só no copiar. Ergueu-se e abaixou fronte para escutar com respeito e gravidade as palavras que lhe mandava seu irmão pela boca do mensageiro. O Tapuitinga, que estava no Mearim, veio das matas até o município de Ibiapaba, onde fez aliança com o Irapuan para combater a nação pitiguara. Eles vão descer da serra às margens do rio em que bebem as garças, e onde tu levantaste a taba de teus guerreiros. Jacaúna te chama para defender os campos de nossos pais, e teu povo carece de seu maior guerreiro. Volta às margens do Acaraú e teu pé não descanse enquanto não pisar o chão da cabana de Jacaúna. Quando aí estiveres, dize ao grande chefe, teu irmão é chegado à taba de seus guerreiros. E tu não mentirás. O mensageiro partiu. Pote vestiu suas armas e caminhou para a Varzeia, guiado pelo passo de Coatiabo. Ele o encontrou muito além, vagangando entre os canaviais que bordam as margens de Jacare. O branco tapuia está na Ibiapá para ajudar os tabajaras a combater contra Jaúna. Teu irmão corre a defender a terra de seus filhos e a taba onde dorme o camocins de seu pais. Ele saberá vencer depressa para voltar à tua presença. Teu irmão parte contigo. Nada separa dois guerreiros amigos quando troa em Nubia da guerra. Tu és grande como o mar e bom como o seu. Os dois amigos abraçarão-se e seguirão com o Ruto para as bandas do nascente. Notas a editar na Pag. 117. Desse letargo do colibri no inverno fala Simão de Vasconcelos.